Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Nesta edição, entramos na carruagem e seguimos de viagem pela Europa. Vamos fazer um Interrail.
Podcast Away.
Olá, Paulo Passarinho, coordenador editorial do magazine Away. Vamos começar pelo início. Paulo, o que é, afinal, um Interrail?
Olá, Nuno. Bem, um Interrail é a possibilidade de tu viajares de comboio, fazeres uma viagem de comboio, com um preço mais baixo, um preço mais acessível, porque tens a possibilidade de fazer vários trajetos até 33 países europeus, portanto, até 33 países europeus, em que com um preço fixo, portanto, consoante a modalidade que nós já iremos ver as que existem, podes fazer um número ilimitado de viagens e, portanto, durante esse período. E, portanto, o Interrail é, de facto, uma possibilidade de fazeres viagens pela Europa de uma forma muito mais barata.
Temos vários passos. Normalmente o Interrail está muito ligado, ou pelo menos a imagem que temos do Interrail está muito ligado aos jovens, aos estudantes que procuram conhecer outros países. Não quero por isso dizer que o Interrail tenha que ser feito só por jovens.
Não, e na verdade até quando planeias o Interrail, a primeira coisa que te vai surgir para poderes perceber onde é que tens descontos é que os jovens e os idosos têm tarifas especiais e, portanto, logo aí os próprios idosos conseguem também aproveitar esta forma mais económica de poderem conhecer países.
Vamos falar para já da questão também das tarifas. Ajuda-me lá a perceber. Se eu for agora ao site do Interrail ou ao site da CP, tenho lá informação sobre o Interrail, eu tenho várias opções para comprar o bilhete. O que é que me é apresentado como escolha?
Tu tens o passe por país e depois tens um passe global. O passe por país dá-te acesso a um... lá está, como o próprio nome diz, é um país, tu podes escolher, imagina, escolhes a Croácia e, portanto, vais daqui para a Croácia de uma forma que tu quiseres e quando chegas à Croácia tens durante um mês a validade para poderes utilizar os comboios como assim quiseres. E depois tens um passe global que permite a escolha de vários países e tem limite apenas da data de partida e data de chegada. Portanto, aqui, imagina, se estamos a falar em Lisboa ou se estivermos no Porto, só tens que indicar onde e o dia em que inicias e a chegada, porque pode ou não ser no mesmo local. Esse passe global, depois podes definir a quantidade de dias, por assim dizer, o número de dias, que queres que ele inclua até um mês.
Eu posso utilizar qualquer comboio em qualquer país? Posso chegar a uma estação, quer dizer, tenho que fazer um planeamento antes, se calhar já falamos sobre isso, sobre como é que se faz esse planeamento, mas eu posso chegar a uma estação de comboios e entrar em qualquer comboio?
O passe global sim, podes usar inclusive em TGV, por exemplo em França, que é o comboio de grande velocidade, ou em Espanha, por exemplo, também tens comboios de grande velocidade. Na Europa tens de facto vários locais onde isso é possível. A única diferença aqui é que se o fizeres, ou seja, se quiseres utilizar comboios de grande velocidade ou outro tipo de comboios que tenham marcação de lugar, tens que o fazer no momento em que fazes a reserva. O que é que significa? Quando tu fazes a reserva para do Interrail e dizes, vamos imaginar que vamos fazer 8 dias na zona da costa adriática, vamos aqui imaginar, nessa altura aquilo que tu tens que fazer é perceber se tens ou não ali um comboio rápido que te daria jeito para fazeres um percurso entre duas cidades e se isso acontecer tens que marcar lugar. Portanto, quando fizeres essa marcação, tens que, no próprio site, dizer que queres exclusivamente andar naquele comboio de grande velocidade. Reparem, em França, por exemplo, se quiseres ir do sul de França para em direção a Paris, é muito prático tu poderes utilizar portanto, o comboio de grande velocidade para cumprir essa distância e depois então fazes, imagina, na zona norte da França vários percursos de comboio, mas para percorreres uma grande distância, utilizas o comboio de grande velocidade. Esse sim obriga-te a marcar lugar.
Essa questão da marcação é interessante. Eu, quando vou comprar um bilhete, um passe para fazer um Interrail, há algum pormenor de antecedência, para além desses que tenho que fazer a reserva do lugar, há algum pormenor de antecedência que tenha que pensar antes? Ou seja, se eu quiser arrancar amanhã, isso é possível?
tu, se quiseres arrancar amanhã, é possível. Tu podes marcar o Interrail até 24 horas e, na verdade, tu podes marcar o Interrail para daqui a quase um ano. Na verdade, o site deixa-te marcar a 11 meses. A única questão é que, no caso dos comboios que têm marcação de lugar, não é igual na Europa inteira, portanto é bastante difícil estarmos aqui a dizer. A realidade em Portugal é uma, que é, tu tens que marcar com antecedência o lugar, e só te permite marcar com poucas horas de antecedência, ou seja, não podes chegar à estação, que era o exemplo que eu penso que tu estavas a querer dar, naquele instante, certo, e marcar. Isso não é possível. Portanto, em Portugal, acho que é muito difícil tu conseguires marcar o lugar no momento em que chegas ali e o comboio partir daí a 5 minutos. Portanto, também não será possível, penso eu, mas as regras não são iguais na Europa inteira, mas imagina, em França ou na Holanda, deverá ser muito difícil tu conseguires marcar em cima. Portanto, terás que o fazer sempre com antecedência.
Isso leva-nos à questão do planeamento. Que dicas é que podemos dar a quem está a pensar fazer um Interrail? Que dicas é que podemos dar para coisas que têm que ser pensadas antes de fazer o Interrail?
Olha, primeiro, antes de tudo, tens que estabelecer um orçamento. É importante porque o próprio Interrail, à medida que tu vais colocando dias, e, por exemplo, no caso do passe global, tu podes escolher dias que não são consecutivos. Imagina, tu podes querer passar 4 dias em Paris, mas depois, de repente, só já queres passar um dia em Marselha, e por esse motivo queres continuar a fazer a viagem. Portanto, podes passar 15 dias de férias e só teres o passe global associado a 5 dias de comboio. Portanto, podes marcar os dias concretamente que queres fazer ao longo do mês. Um exemplo prático, o passe de 7 dias, que é dos mais utilizados, custa cerca de 335€. Há um problema para quem vive em Portugal, já iremos falar sobre isso, mas de facto, imagina, com 335€ tu podes viajar e conhecer imensos países. Em 7 dias tu consegues conhecer imensos países na Europa. Se estiveres no centro da Europa quando começas o Interrail, bem entendido, consegues conhecer bastantes países. Depois, porque é que é importante também este referencial dos 335€? Porque se nós pensarmos um pouco, só mesmo se comprarmos um bilhete low cost de uma companhia aérea é que conseguimos chegar perto de um valor destes para ir a qualquer capital europeia neste momento. Aliás, até mesmo as low cost hoje em dia é difícil, a não ser que tu compres com alguma antecedência e que cedas nos horários que tu queres, e portanto escolhes um horário daqueles que estão em promoção, chegares a um valor deste género. Portanto, é claramente uma opção.
Para além de que é um também de transporte muito mais sustentável do que qualquer avião.
Era exatamente isso que ia dizer, porque nós, o Interrail, repara, tu tens em toda a Europa e em Portugal também, ainda tens algumas composições diesel, é preciso dizê-lo, portanto, e vais andar em algumas situações em comboios que não têm essa sustentabilidade associada. Mas, no entanto, tem uma coisa importante, que é, apesar de serem diesel, vamos imaginar, o facto de levarem também muito mais pessoas, a própria pegada ambiental acaba por ser um bocadinho mais reduzida do que o avião cada vez que levanta e que leva 200 pessoas. Portanto, vamos começar por aí. Mas é possível tu pensares e fazeres um Interrail e fazeres todo em modo elétrico, é praticamente possível. Em Portugal será difícil chegar daqui a Espanha em modo 100% elétrico de comboio, mas no caso da Europa há países onde tu consegues fazer um dia, vários dias, sempre em modo elétrico. Depois, em termos de planeamento, bem, primeiro, lá está, tens de decidir quais são os países e quais são as cidades que queres visitar, e tens de ter cuidado de onde é que vais partir, porque a distância de Lisboa a Paris é elevada o suficiente para tu pensares o número de horas que isso te vai levar, que é completamente diferente se tu decidires fazer um Interrail, vamos imaginar, de Amsterdão, passando por Paris, passando por Bruxelas, e de repente passei por 3 países e pode ter sido feito em 3 dias, coisa que é impossível fazer de Lisboa até Paris.
Sim, já vamos a essa parte. Antes, eu gostava de perceber outra questão, que é quando é que se deve viajar ao longo do dia? A viagem deve ser feita preferencialmente de noite, se houver essa possibilidade, não? Para se dormir e assim poupa-se numa estadia, por exemplo?
Olha, esse é um ponto de vista. Eu tenho outro diferente, que tu podes escolher a viagem de duas maneiras, porque tens percursos muito giros para ver durante o dia. Imagina, se quando vamos para países que são de facto bastante bonitos em termos de paisagem, por onde os comboios passam, e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque tu tens zonas em Portugal onde o comboio vale a pena ires à janela a ver a paisagem, e tens zonas onde, se o comboio fosse completamente fechado, perdoem-me aqui a brincadeira, não faria qualquer diferença. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque há comboios onde há percursos onde é agir tu fazeres ao contrário, Nuno, é pensares dormir na cidade e de facto fazeres o percurso durante o dia. porque o próprio percurso de comboio é uma viagem inesquecível. Eu estou-me a recordar, por exemplo, algumas zonas perto dos Alpes, onde, uhum, onde tu tens muitas linhas de comboio, zonas da Áustria e outras parecidas, onde tu tens, de facto, eu diria quase a obrigatoriedade de dizer-te, não, faz durante o dia, ou faz durante a tarde, ou faz ao final da tarde, porque tens paisagens muito bonitas para ver através do, do comboio, e não tens outra forma de as fazer, porque, porque se tu optares por viajar de noite e durante o dia e de passear, não vais conseguir ter aquela, aquela abrangência. Dito isto, cada pessoa tem de decidir como é que quer fazer a viagem. Sim, eu acho que para ser a forma mais económica é essa, é escolher os horários noturnos, dormes no comboio, poupas uma estadia e, portanto, fazes uma viagem extremamente económica e durante o dia visitas a cidade, por exemplo. Mas lá está, se quiseres pensar em também ver um bocadinho mais, pensa também nas viagens de dia, que há percursos que vale a pena.
Está um bocado, tocaste um pouco neste ponto, que é, nós estamos na ponta da Europa. Portanto, qualquer interrail que se queira fazer partindo de Portugal tem que ser sempre para o lado de Espanha, né? Como é óbvio, não é? Porque ainda não temos comboio por cima do Oceano Atlântico. Isso significa que, se eu quiser partir de facto de Lisboa e quiser conhecer o centro da Europa ou o leste da Europa, vou ter que contar com a compra de um passe mais alargado, porque vou demorar bastante tempo até chegar lá. Já para não falar do facto de não haver uma ligação direta de Lisboa a Madrid, portanto eu vou ter que passar de várias horas e fazer algumas mudanças de comboio para chegar até Madrid, e já perdi um dia. Por isso mesmo, aquilo que se ouve muito falar quem faz Interrail é: a primeira parte do Interrail é feito de avião, porque assim consegue chegar ao centro da Europa e começa o Interrail no centro da Europa. Isto para nós é um problema.
É, porque apesar de recentemente, nós estamos a gravar o podcast no final de setembro, mas recentemente ter sido anunciado uma redução do tempo que leva de Lisboa a Madrid, a verdade é que ainda estamos atrás, penso eu, de 1985, ou seja, uhum, ainda estamos a demorar imenso tempo de facto a chegar a Madrid. E portanto esse é logo o primeiro problema, porque depois de Madrid para a frente tu já tens comboios de grande velocidade. Se quiseres optar para ir para França de uma forma mais expedita, é possível, pelo menos logo ali em direção a Barcelona, tens logo ali uma opção bastante rápida de fazer, e Barcelona estás praticamente na fronteira com França, portanto
podes apanhar o TGV, por exemplo, não é? Há essa opção.
Exatamente, e tens a opção de ir para cima em direção a Paris, ou para baixo em direção a Barcelona, e depois vais pela costa de França. Portanto, tens várias opções de Madrid. E por isso, há de facto, eu penso que o que as pessoas têm que pensar é, ok, pegam no mapa da Europa, veem quais são os países que gostavam de visitar e vejam se vale a pena partir de Lisboa ou não. Porque se calhar, como tu dizes bem, mais vale partir, vamos imaginar, de uma capital europeia que no dia a seguir tu podes estar noutro país, imagina. Tu tens a possibilidade, aliás, fazendo simulações, tu tens a possibilidade de fazer em 7 dias, 7 países, visitando os países e, portanto, passando apenas a noite no comboio. E portanto 7 dias, 7 países, acho que será fantástico. Não o farás nunca a partir de Lisboa, porque o melhor que conseguirias partindo de Lisboa para chegares, por exemplo, até a França, seria sempre mais do que um dia. Mesmo que conseguisses fazer aqui uma conjugação de horários com o comboio sair, etc., e apanhar em Madrid, dificilmente conseguias depois ter a ligação que te permitisse em 24 horas sair de Lisboa e estares, por exemplo, em Paris.
Por exemplo, quem sai do Porto vai direto a Vigo, não é? E depois é que segue para o interior de
exatamente,
Espanha.
Exatamente.
No caso de Lisboa, tem que apanhar um comboio para o entroncamento Badajoz, ou seja, passa a fronteira nessa fase, e depois apanha de Badajoz para Madrid. Portanto, logo aí já são várias horas do nosso primeiro dia de Interrail, e ainda quase não saímos de Portugal, ou saímos...
Não, e repara,
estamos ainda dentro da Península Ibérica.
E repara, Nuno, e quando chegas a Madrid, apesar de em Madrid depois teres um TGV, como tu dizes bem, de Madrid para a França ainda é uma distância bastante grande, bastante elevada. E portanto que não tem absolutamente nada a ver com, por exemplo, fazeres Amsterdão-Paris, que fazes em muito pouco tempo, percebes? Ou até mesmo para Bruxelas. E portanto há aqui essa decisão que é preciso ser tomada. E como quando fazes o Interrail, se quiseres fazer de facto destinos um pouco mais, digamos, diferentes daquilo que é o nosso dia-a-dia, sim, se calhar a melhor solução será pensar numa primeira fase como é que chegar lá para não perder um dia ou dois enquanto só vê a paisagem portuguesa e de Espanha.
Uhum. O ideal é levar também um seguro feito para proteção neste tipo de casos?
Tu podes contratar, inclusive no Interrail, tu podes fazer isso. Podes contratar seguros. E tu podes fazer sempre um seguro de viagem. Aquilo que tu não, nós já falámos aqui até no outro podcast, tu tens a possibilidade de ter o cartão de saúde europeu, portanto, que é mais uma ajuda para o caso tens algum problema. Deves tratar disso, porque há muitas pessoas que ainda que não têm, e portanto, antes de fazeres uma viagem pela Europa, deves tratar desse tipo de possibilidade. E quanto ao seguro, a única, há uma coisa que é importante também referir, que é, repara, apesar de nós podermos planear a viagem toda com antecedência, nós estamos muito mais habituados a ouvir falar em greves de aviões, porque impactam normalmente ali durante uns dias a circulação na Europa, turismo, etc. Mas se houver, imagina que tu marcas uma viagem de 7 dias e num troço qualquer, desde que estamos aqui a conversar, tu tiveres uma greve do operador ferroviário desse país, a tua viagem acabou. Ou melhor, acabou na perspectiva de se tiveres um Interrail contado em número de dias, não é? Já não vais chegar ao país ao lado porque o comboio está parado e, portanto, vais ter que inverter aqui qualquer situação. E, portanto, é uma desvantagem e, uma vez mais, tem que ter cuidado. Para que é que serve o seguro nessa fase? É justamente para poderes arranjar a tal alternativa. Não é a solução ideal, mas repara, se tu puderes sair daquele país, nem que seja num carro alugado que paga justamente o seguro, consegues ir ao país ao lado, onde, portanto, não há greve e continuas o teu Interrail.
Essas são desvantagens, de facto, para quem está a pensar fazer um Interrail. E para não ficar já assustado, fala-me das vantagens.
Claro, até porque a primeira é assim, nós há pouco falávamos de, ok, vamos começar no Interrail no meio da Europa. Eu vou dizer, não, comecem lá, se faz favor, o Interrail aqui em Lisboa, no Porto ou na cidade onde tiverem, apanhem lá o comboio, seja na Guarda, e façam de Portugal. É onde nós estamos. Portugal está na ponta da Europa, portanto é onde nós estamos. Acho que deve ser aí que começamos. Também percebo que quando tens só 5 dias de férias, isto que eu acabei de dizer, é melhor marcar e pronto. Mas a primeira grande vantagem é a mobilidade. Porquê? Porque o comboio não te obriga a ir sempre sentado. Começa logo por aí. Essa é a primeira de todas. Como não és obrigado a ir sempre sentado, tu podes levantar quando quiseres para ir à casa de banho, a não ser que haja uma ordem qualquer do comboio por um motivo qualquer, ou numa determinada zona onde ele tenha que circular uma determinada velocidade, etc. Mas, na grande parte das vezes, não há obrigação de ir sempre sentado. Podes levantar para ir à casa de banho, tens, na maioria dos comboios, podes ir à carruagem, por exemplo, onde há comida, onde há bebida, podes ir comprar um bolo, podes ir comprar uma salada. Portanto, podes... A questão da flexibilidade... Por exemplo, neste momento tu marcas o Interrail, se não apanhares o comboio das 4, podes apanhar o comboio das 10, não há problema nenhum. Se não apanhares o comboio de hoje, apanhares o da manhã, se o teu bilhete for um bilhete global para o mês inteiro, também não tem problema. Ninguém decides ficar mais uma noite na cidade. Epá, ótimo, vais no dia a seguir. Portanto, esta flexibilidade que existe no Interrail, tu não tens em mais nada. Não tens nos aviões, então, é para esquecer esta flexibilidade. E mesmo quando alugas um carro, também tens o dia em que tens que entregar e, portanto, é difícil de tomar as decisões. No Interrail, tu podes até mudar de ideias. Imagina, tu se comprares um bilhete global, na verdade, tu podes mudar de ideias. Olha, amanhã, afinal, mudei de ideias. Em vez de passar apenas umas horas na Croácia, vou passar o dia inteiro na Croácia. Isso é possível. Pronto, vais num avião, vais num comboio mais cedo e passas o dia inteiro. Depois, há duas muito importantes. Nós há pouco falávamos, tu davas a dar a sugestão de ir de noite. Eu volto a falar de uma vantagem, que é tu não ires sempre olhar para as nuvens ou não ires com as janelas fechadas. Tu repara, quando vais num avião 4 horas para chegares a alguns locais da Europa, 3 horas, imagina, 3 horas, 4 horas, tu tens se calhar 70, 80% do teu voo, na melhor das hipóteses, a ver nuvens. E eu estou a dizer na melhor das hipóteses, porque podes às vezes nem conseguir estar a ver nuvens, só vês nebulosidade, e não vês mais nada, portanto, e vês os passageiros ao lado, é o que tu vês, pronto, quanto muito se quiseres ligas a televisão do banco, nas companhias que ainda têm, e vês. No caso do comboio, não, no caso do comboio tens sempre algo para ver, e mesmo de noite tens sempre algo para ver, na verdade, porque estás a passar por paisagens por onde passas linhas de comboio, que felizmente grande parte delas na Europa até passam por sítios bastante giros. E, portanto, essa é uma grande vantagem, que é tu poderes ver paisagens, poderes ver as culturas, até mesmo à medida que vais andando, por assim dizer.
Podcast Away.
O Interrail está feito. Pode ouvir mais episódios do Podcast Away no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. respostas práticas sobre mobilidade sustentável.